Olá, Ricardo e amigos ouvintes da Rádio Soberania. Temos finalmente encerrado o processo eleitoral do Conselho de Águeda, com as votações no Lamas. Mais ou menos com aquilo que geram a minha perspectiva e expectativa inicial, porque o Dr. Paulo Tavares vinha de um mandato é muito exuberante, low profile, mas extraordinariamente eficaz, competente, uma seriedade impoluta e portanto, capitalizou para o CDN todos esses benefícios com uma maioria fantástica de mais de 60%, como ajudou a consolidar os resultados do CDS a nível municipal, seja para a Câmara, seja para a Assembleia Municipal, com o regresso do CDS a um membro da variação da Câmara Municipal, que já não acontecia, penso que há mais de 5 anos, e com a eleição de, e triplicando, com a eleição de 3 mandatos para a Assembleia Municipal. Digamos que com este resultado final, o grupo de trabalho do CDS, liderado pela Conselhia do Pedro Vidal, pela diligência, pela extraordinária competência como autarca do Miguel Oliveira, tiveram resultados que verdadeiramente fazem o vencedor, sem ter vencido as eleições. Penso que o CDS é o vencedor e claramente e pode assumir como tal este processo autárquico, até porque o PSD, levando na mochila o movimento que tinha sido dos Juntos e que se dissolveu com este ato eleitoral, desapareceu, perdeu 5-6 mil votos relativamente ao somatório do PSD com os Juntos. Teve uma quebra na ordem dos 30 a 40% e, portanto, tendo vencido as eleições, não é um vencedor. Relativamente ao PS, ficou aquém de todas as expectativas. O enorme prestígio que quer Giladais, quer Vitorino, Francisco Vitorino, tem em termos pessoais, não foi suficiente para catapultar o PS para uma onda que recolhesse votos suficientes para ser executivo, para ser maioritário na Assembleia Municipal, e portanto as coisas ficaram assim de novo aquém daquilo que eram as expectativas. A mim não me surpreende que optem por não tomar posse. Por um lado, fica alguma frustração no significativo eleitorado que votou neles. O PS conseguiu, eles conseguiram puxar o PS um pouco para cima, conseguiram um aumento de votação, embora não suficiente, mas, enfim, sabemos que são pessoas que eram o Francisco Vitorino, que era o Dr. Giladais, são pessoas com ocupações, outro tipo de ocupações, até pinteiro, nas suas funções. Digamos que eles não se candidataram para resolver um problema de ocupação pessoal, ou um problema salarial, ou um problema de subsistência material, e portanto eles também com alguma coerência vão se manter nas funções profissionais e comunitárias que estavam a exercer. Assim também, e dão lugar a que outros elementos que os seguem na lista possam participar nos órgãos autárquicos para que foram eleitos. Ora bem, com esta tomada de posse, eu aproveito este local para desejar os melhores desempenhos a todos aqueles que foram eleitos, mas também, muito particularmente, agradecer a todos os que se ousaram candidatar e submeter-se ao plebiscito eleitoral. É corajoso nos tempos que correm. O de ser político não é sinónimo, como meia dúzia de pessoas que insistem em dizer isso muitas vezes, pensando que dizendo isso muitas vezes, que se torna uma verdade, mas os autarcas locais não são corruptos, não fazem parte, aliás, genericamente, os políticos não são corruptos. São sujeitos a eleições periódicas, corruptos são com frequência e, na generalidade, quem usa, e no mundo empresarial está cheio disso, quem usa bens alheios, quem usa mal os recursos que tem à sua disposição para tirar vantagens pessoais. De modo geral, os políticos não estão nesse grupo, sejam os autarcas locais, sejam os eleitos nacionais. Há por haver um ou outro mau exemplo que não se generaliza, porque eu sinto-me fazer parte dessa classe política e é profundamente injusto quando se associa, e só a meia dúzia de pessoas a fazer. E sabemos que estamos ao mesmo lado de corrupção à democracia e substituí-la por uma ditadura. Enfim, não acho que não são representativos e as eleições têm demonstrado que não são representativos na nossa sociedade. Mas fazem muito barulho e incomodam razoavelmente. Agora, gostava de, obviamente, é um assunto quente, é um assunto grande, o orçamento de Estado que está neste momento para iniciar a discussão do debate na Assembleia da República e que é, uma peça fundamental, correndo bem ou correndo mal. Em qualquer um dos cenários, com aprovação ou sem aprovação, é uma peça fundamental para o país e para o seu futuro, não só o mais próximo, mas mesmo o futuro longínquo. Quando dizem que o orçamento de Estado apresentado pelo governo de António Costa não é um orçamento de Estado estratégico virado para o futuro, eu estou de acordo. Também daquilo que conheço das minhas mestras do Orçamento de Estado, não é. Mas também sou capaz de dizer que isso é um pretexto, é um falso pretexto. Não tinha que ser, porque temos situações tão fortes, temos circunstâncias imediatas, tão intensas, que precisam de ser resolvidas, e a prioridade é resolver algumas das circunstâncias imediatas, criar condições para que 2023, 2024 possam ter Orçamento de Estado virados para o futuro. Antes de vestir a camisa é preciso lavar o corpo, e neste momento é fácil lavar o corpo, e acho que este orçamento de Estado, quer me parecer, que vai mais ou menos ao encontro disso. De qualquer forma, eu acho que há aqui um conjunto de inevitabilidades que são praticamente matemáticas. Uma delas é que o orçamento de Estado vai ser aprovado. Porque se não for, entrega uma maioria absoluta nas eleições obrigatoriamente de 2022, e o PS, se não for, o PS conquista a maioria absoluta nas próximas eleições, por diversas razões que pode ser tema para conversas futuras. A verdade é que ninguém está interessado em que o único estaria interessado nestas eleições seria o PS. O PSD não está interessado, o PC, a CDU não está interessado, o Bloco de Esquerda não está interessado, o CDS não está interessado, e, portanto, o orçamento, inevitavelmente, vai ser aprovado, ainda que a corda seja esticada o máximo possível, até ao limite e até ao último dia ou mesmo ao último minuto antes da votação. Uma outra inevitabilidade é que os desequilíbrios ambientais e a perturbação climática vão trazer grandes novidades já dentro dos próximos 10 anos. Isto tem a ver com a questão dos combustíveis, tornando também inevitável que os combustíveis fósseis não vão baixar. Vão entrar numa escalada que é preocupante, muito preocupante, mas não vão baixar. É inevitável, por exemplo, que em 2022 os preços dos combustíveis em Espanha sejam iguais ou superiores aos de Portugal, porque a Espanha não está a utilizar as diretivas comunitárias relativas à taxação da utilização dos combustíveis fósseis, e vai ter que fazer, e aliás o próprio governo espanhol já o admitiu, que não consegue prolongar mais tempo, não cumprir esses objetivos de combater o aquecimento global e, portanto, ter que criar incentivos a uma utilização mais intensa de combustíveis fósseis. Temos um problema em Portugal, que são as margens de comercialização, que são absurdas, acomodam estratégias de marketing. Por exemplo, quem compra 30 ou 40 euros de compras no continente, traz um talão que lhe dá 14 ou 15 cêntimos de desconto por litro. Isso está refletido nos preços que estão fixados ao consumidor. É para depois dar descontos, e em alguns casos chegam a 20 cêntimos de desconto. Isso é uma estratégia, um marketing de comercialização que já devia ter sido combatido pelo governo português, pela autoridade da concorrência, pela IR, pela autoridade da energia. Foi aprovada há pouco tempo uma medida, uma proposta do governo na Assembleia da República para combater as margens brutas de comercialização dos combustíveis, mas acho que foi tímida, acho que se devia ir bastante mais longe. Já agora estamos aqui a falar de inevitabilidades dentro de 10 anos, com os equilíbrios climáticos na nossa região. O mar estará ligado à realidade em diversos pontos. Locais como, por exemplo, a Vagueira irão desaparecer. Podemos tomar isso como inevitável. Podemos tomar como inevitável que teremos dentro de 10 anos a República da Catalunha constituída às portas de entrar mais um país para a União Europeia, e será, penso que entre 5 a 10 anos, o grande tema europeu é a independência da Catalunha. E temos à nossa frente, portanto, tempos que, por um lado, são conturbados, por outro lado, são mudanças, transformações, e que nós sejamos capazes de nos adaptar a essas transformações é também um voto que eu desejo para todos. Não fiquemos muito surpreendidos com elas, não as dramatizemos em excessivo, que elas decorram dentro de quadros da melhor paz entre os povos possível. Uma boa quinta-feira.